Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhe-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Carlos e Sara Afonso, alumni da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, que são pai e filha. Apesar de se terem formado na mesma área, seguiram caminhos muito diferentes. Vamos conhecê-los melhor? Olá, Carlos.
Olá, boa tarde.
Olá, Sara. Bem-vindos ao Alumni Mundos. Vamos começar pelo Carlos. Porquê a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto?
Ora bem, eu entrei logo a seguir, ou até ainda na parte final do período complexo que se viveu em Portugal, sido hoje por PREC, e quase que foi um pouco por acaso que acabei por entrar, porque eu tinha vindo de Moçambique, na altura vim sem pais, fui viver para Bragança, que na altura era muito mais distante do que hoje é Gdansk, de maneira que não era fácil comunicar, e acabei por puramente casual, porque havia uma banca na rua que fazia inscrições para a universidade e essa banca estava em frente à Rolário Alcunha, a Faculdade de Farmácia, e acabei por ficar ali e enfrentando a possibilidade de poder mudar de curso no ano seguinte, fazer outro diferente. Isso não aconteceu. Eu acabei por criar laços de amizade que ainda hoje mantenho, que de facto é uma idade muito propícia, e penso que nessa altura era muito mais, quer dizer, era uma altura em que se faziam amizades para a vida, e de maneira que isso aconteceu, acabamos por criar esse tipo de ligações, e que depois, mais tarde, ainda durante o curso, eu fui convidado para ser monitor de Química Orgânica pelo professor Joaquim Polónia, e isso fez com que, de facto, ficasse preso. Por outro lado, tive também alguns mestres, grandes mestres, que me criaram e fizeram criar um espírito de admiração, e que eu me sentia bem, sendo formado por eles. E de maneira que todo este conjunto de convívio com pessoas que gostava, amigos novos que tinha criado e que sentia de alma e coração como amigos para a vida, e o próprio ambiente que se vivia na faculdade e os mestres que havia na Faculdade de Farmácia fizeram com que eu não tivesse e nunca mais pus a possibilidade de mudar para outro curso ou fazer outra coisa diferente. E depois acabei por abrir um concurso, abriu um concurso para assistente estagiário na altura, logo no ano em que eu terminei, portanto em 1981, eu ganhei esse concurso, e depois a vida foi continuando, não diria que por comodismo, porque sempre senti que houve objetivos e desafios que se foram cumprindo, não todos, não é só alegrias, como aliás ainda bem, a vida tem, não há rosas só, também há espinhos, mas foi muito positivo, e neste momento sinto-me de facto uma ligação quer intelectual, quer emocional com a Faculdade de Farmácia e com a Universidade do Porto. Acabei por ser na Faculdade de Farmácia que eu me doutorei, embora tivesse passado um período, enfim, razoável de tempo em França, mas o meu doutoramento foi aqui. Fiz provas de agregação aqui, sempre trabalhei nesta faculdade, de maneira que é impossível, depois de 42 anos, não é, de ligação e de trabalho, não ter um cordão quase que umbilical àquela casa, não é, e à instituição, como é lógico. Não é?
O Carlos não nos disse, ele acabou por seguir aqui a carreira académica, mas ele acabou por dizer que fez aqui amizades e foi daí que conheceu a sua esposa.
É verdade. A minha mulher foi minha colega de curso, portanto, enfim, convivemos durante os 5 anos, nem sempre namorámos. Nós começámos a namorar na viagem de curso, que era um acontecimento muitíssimo importante, porque na altura enfim, não é como é hoje que as pessoas fazem a lua de mel nas Maldivas com alguma naturalidade, não é? Na altura a gente se ia ao Algarve, era muito bom. Pois nós fizemos uma viagem de curso às Baleares,
Palma,
na Palma,
Palma.
Mallorca,
uhum.
E nessa altura, de facto, ela começou a dar alguma atenção, que resultou num casamento que já vem desde 1983, não é? Portanto, faz este ano 40 anos.
40 anos, eu 40 bem anos. Sei, bem sei.
40 anos.
E daí vamos para a Sara, não é?
Sim,
a sua filha. Uma das suas filhas, não é?
Uma das minhas filhas, portanto, nós tivemos duas filhas, uma mais velha foi a Carolina, foi a primeira, a segunda foi a Sara, que viveram num ambiente de farmacêuticos.
Exatamente.
Na academia, e a minha mulher na farmácia comunitária, que foi sempre a opção que ela quis e que procurou na vida, e as minhas filhas cresceram neste ambiente. Nós tentámos sempre não transmitir nenhum tipo de influência, mas eu penso que é inevitável ouvir os pais conversar sobre assuntos farmacêuticos numa de pessoas ligadas ao mundo da farmácia, convivendo com amigos também ligados ao mundo da farmácia e do medicamento. Eu penso que não deixará de ter havido alguma influência.
Alguma influência,
não,
sim.
Deixará. A mais velha optou por ir para a medicina, aliás, não está cá, portanto, especializou-se na Suíça e é médica em Geneve, portanto, e está lá, portanto, mas a Sara, de facto, tomou a opção, aparentemente por opção própria. Acho que houve momentos de hesitações, eu lembro-me de haver muitos momentos de hesitação, mas acabou por ter essa opção, penso que consciente, mas não deixará, é impossível não ter havido
alguma influência.
Nós somos todos influenciáveis pelo ambiente que vivemos e que estamos, não é? De maneira que acredito que tenha havido. Embora nós tivéssemos sempre muita preocupação de não forçar, não é? Quer dizer, não estar, não havia nem da minha parte, nem da minha mulher, aquela intenção de dizer vamos ver se conseguimos que as nossas filhas
sigam
vão para a farmácia. Até
okay.
Porque a gente não tinha muita certeza se isso até seria bom, não é? Quer dizer, até ainda hoje não temos. Não é?
Sim.
Ainda hoje não temos.
Mas o facto é que a Sara acabou por seguir farmácia, sim. Não é, Sara?
Exatamente.
E achas que houve aqui alguma influência com tanta farmácia em casa, como
claro
que estava a dizer?
É inevitável, não é? Eu, na verdade, e sim, à medida que nós fomos crescendo, os meus pais tiveram sempre a preocupação de nos dizer que nós não tínhamos de maneira nenhuma que seguir, até mais pelo negócio da família, não é? Porque a minha mãe dedicou-se sempre à área da farmácia comunitária, mas é evidente que era o ambiente que nós respirávamos, não é? Nós crescemos dentro da farmácia, íamos frequentemente mesmo para a farmácia, não é? Quando éramos pequeninas. E, portanto, claro que isso tem que ter uma influência forte. Mas, na verdade, eu não sabia, não tinha, assim, uma vocação particular por nenhuma área. Cheguei, todos os meus interesses estiveram sempre relacionados com uma área social. Cheguei a ponderar ir para professora, seriamente, ir para assistente social, para psicóloga. Portanto, havia sempre aqui uma relação com o outro. Isso foi sempre uma coisa muito clara. Mas não sabia o que é que havia de ser. E depois de explorar várias áreas, cheguei a ter contacto com algumas realidades profissionais diferentes, acabei por escolher um bocadinho farmácia, até porque no limite dava para muita coisa. Portanto, se não fosse para a farmácia propriamente dita, se descobrisse que não gostava, tinha noção que havia ali várias saídas profissionais. Agora, é evidente que só surgiu farmácia, muito provavelmente, acho eu, pelo ambiente em que vivia, pelo nosso enquadramento familiar, senão muito provavelmente nem me teria lembrado,
sim,
do curso, não é? Honestamente.
Não, eu acho por acaso que as farmácias, isto é a minha ideia, não é? Quando eu era muito pequenina e adorava ir com os meus avós à farmácia, lembro-me lá da terra,
sim,
não é? E, E lembro-me das farmácias serem locais fascinantes. Eu não sei se vocês têm essa ideia, mas por causa dos instrumentos, das caixinhas, não é? Que estava tudo ali à vista.
Sim, hoje em dia a farmácia já tem uma aparência um bocadinho diferente dessa altura. Tenho essa noção, por aquilo que as pessoas me dizem, muito também pela experiência que a minha mãe partilha com os avós, e também por aquilo que até as pessoas das nossas comunidades, onde as nossas farmácias estão inseridas, não é? Partilham connosco. Eu não consigo ter essa percepção, porque na verdade cresci sempre na parte de trás de uma farmácia, e na parte da frente e lá dentro, e portanto não
para mim eram sítios fascinantes.
Sim, mas sim,
acho que para as crianças agora as farmácias estão um bocadinho diferentes, não é?
Do hoje resulta visual, não é? Esses objetos que faziam parte da manipulação farmacêutica, sim, que existia muito,
que estavam muito
intensa na farmácia, sim. São uma parte mais museológica.
Exatamente, né? Sim, mas antes estavam ali, não é?
No laboratório de manipulação, nos nossos laboratórios das farmácias, porque as farmácias têm todas obrigatoriamente um laboratório, algumas utilizam mais do que outras, mas nós, enquanto manipulação propriamente dita, continuamos a usar muitas dessas aparelhagens mais modernizadas, sim, claro que sim, mas continuamos a utilizar. Sim. Mas a minha memória de farmácia não é tanto, aliás, a minha memória de farmácia em pequenina é de comer aquelas papinhas da Nutribem, aquelas frutinhas, pronto, que aquilo era um bocadinho à descrição, e isto, os aparelhos não tenho de todo.
Pois, a mim eu lembro-me de ir a uma farmácia lá em Gaia com os meus avós lá da rua, e tinha muitos aparelhos, sim, assim, e aquelas caixinhas todas nos vidros,
muito,
não é?
Arrumadinhas.
Muito arrumadinhas, aquelas, sim, gavetas. Parecia que nós íamos abrir e ia sair dali
os
alguma
móveis
coisa.
Móveis
especiais. E para mim a farmácia era assim um sítio fascinante, por isso, pronto, são outras épocas, não é?
Claro.
Mas acredito que para uma criança, às vezes, todo esse enquadramento também seja um bocadinho fascinante,
sim,
mágico quase,
sim,
não é? Vocês, apesar de terem estudado na mesma faculdade, nós estamos a falar de duas épocas muito distintas. Não só pelo enquadramento histórico, não é? Do pós-25 de Abril, mas também de duas faculdades que, provavelmente, quando vocês estudaram lá, eram duas faculdades completamente diferentes em tudo. Como é que foi a vossa experiência? Costumavam ter conversas sobre os tempos em que estudaram na Faculdade de Farmácia?
Sim, quer dizer, nós seguramente que contaríamos experiências, porque a realidade era muito diferente, não é? Primeiro, no tempo em que eu estudei, eu penso que durante os 5 anos de curso conseguiríamos incluir nos programas das disciplinas, admito que vá, 50% do conhecimento que havia em ciências farmacêuticas. Anos mais tarde, e já no tempo em que a Sara tirou, penso que nem um centésimo das ciências farmacêuticas que era possível serem ensinadas durante o período que dura o mestrado, no caso, o doutorado e mestrado, não é? E neste momento ainda menos, quer dizer, o avanço do conhecimento duplica todos os anos, e por isso fez com que haja mesmo uma postura diferente do conceito do que é a universidade e do que deve ser a universidade, não é? Deve ser mais um lugar de pensamento, uma forma de pensar diferente, de não ter medo, de saber reagir às situações, de saber procurar a boa informação. E eu lembro-me que mesmo para o meu doutoramento, era dificílimo encontrar bibliografia.
Sim.
Nós íamos frequentemente a Coimbra, porque havia revistas que eram assinadas só em Coimbra, outras que era só nas ciências, que funcionava na reitoria atual, não é? E lá íamos àquela biblioteca de química, que hoje é do ICO, mas portanto, na parte do curso clínico, e tínhamos uns cartões pré-feitos em que escrevíamos aos autores das revistas para, por favor, nos enviarem o artigo.
Sim.
Hoje há um excesso de informação, o que é preciso é selecionar dentro desse excesso a boa informação. Portanto, isso faz com que a postura de estudo seja diferente.
A Sara já é do tempo dos computadores e da internet,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Ou seja, essa busca pela informação também é completamente diferente.
Claro, eu já não tive propriamente a experiência de sequer de precisar de ir à biblioteca propriamente dita, porque havia plataformas que nos facultavam os artigos com uma pesquisa simples. Apesar de eu achar que o boom de informação e o acesso imediato à internet, que obviamente já existia na altura em que eu estava na faculdade, teve uma explosão muito grande depois de eu ter saído da faculdade, com informação até muito inválida, e a procura por aquilo que é cientificamente correto. Acho que agora, depois até de eu ter, se calhar, pronto, talvez não tivesse essa percepção enquanto estava na faculdade, mas acredito que depois de eu ter saído da faculdade houve ainda uma maior explosão de informação, uma muito boa e uma muito má, não é? Portanto, esse filtro hoje em dia acho que pode ser um desafio um bocadinho diferente, que não havia na altura, não é? Porque se a pessoa ia a uma revista científica ou a um livro, sim, nós sabíamos, nós não, porque eu já não fazia essa pesquisa, mas na altura sabia-se que aquilo era fiável, fidedigno, não é?
Certo, certo. O Carlos, enquanto docente, depois acompanhou esta evolução?
Sim, sim, claro, claro, claro.
Que teve esta percepção que a Sara nos fala de que houve realmente esta explosão?
Sim, sim, sim. Sim, eu acompanhei a fase em que nós recebíamos as revistas em papel, uhum, que era uma raridade, até à fase em que estamos hoje, em que nada é em papel, sim, portanto tudo é virtual e que o acesso é feito pela internet e que é necessário haver de facto bases de dados que permitem fazer filtros e seleções, como a Sara dizia, para chegar à boa informação, para conseguir encontrar a resposta para a pergunta que se formula, não é? Na altura era muito mais restrita, não é, essa certo informação, não é? E de maneira, o conhecimento lá está também, isto tem algo a ver com a quantidade de conhecimento. O conhecimento também era muito menor, não é? Isso traz uma postura diferente, quer no estudo, quer no ensino e, portanto, na aprendizagem, não é?
Certo.
Na altura, como digo, eu penso que durante o curso me foram transmitidos conhecimentos que correspondiam a um núcleo fundamental da ciência no que diz respeito à área farmacêutica, não é? Hoje isso é perfeitamente impensável, não é? Não, claro que o essencial tem de ser e tem de continuar a ser ensinado, particularmente a base do raciocínio, a base do pensamento, a base do funcionamento do mundo, mas é impossível ensinar hoje, claro, aos estudantes tudo o que se sabe, não é? Isso nem é desejável, quer dizer, o que é importante é que saibam dar respostas às perguntas que surgirem quando se formarem, porque, sim, quando se formarem hoje já não é o conhecimento hoje, não é? Portanto é diferente, não é?
Vocês chegaram a ter, estou-me a lembrar agora disto porque o Carlos foi docente na Faculdade de Farmácia, chegou a dar aulas à Sara?
Não.
E chegaram a ter professores comuns?
Acho que mais alunos do meu pai do que professores do meu pai, acho que não apanha nenhum. Talvez sim, não, professor Costa Lima.
Professor, você não esteves?
Não, nunca apanhei, não. Mas acho que muitos alunos do meu pai, sim. O meu pai ainda é docente, não é? Portanto, sim, há bocado questionava se nós falávamos sobre a época em que era estudente. Na verdade, o meu pai nunca saiu da faculdade, não é?
Certo.
Portanto, há aqui uma diferença.
Cruzavas-te com ele, não é?
Sim, nós
havia uma preocupação. Eu nunca fui aluno da Sara, nem.
Professor. Não, mas houve aqui uma questão.
Aluno às vezes sou, que a gente também aprende, não é? Com os físicos mais novos, mas. Nunca fui
professor. Não, mas não era possível, porque na verdade eu estudei os primeiros 3 anos de curso noutra faculdade.
Certo.
E depois então é que pedi transferência, certo, para a Faculdade de Farmácia do Porto. E portanto, as cadeiras que o meu pai na altura lecionava, que ainda são as principais que leciona hoje em dia, são feitas nos primeiros 2 anos de curso.
Certo.
Portanto, a questão já nem se colocaria.
Já não se coloca.
Agora, claro que ao longo de toda a minha faculdade, os meus professores eram os colegas do meu pai, não é?
Sim.
Que amigos, colegas, pronto, isso sim, claro que sim.
Isso nunca. Pronto, aliás, nós não era caso único de ter filhos e houve sempre um critério dentro da Faculdade de Farmácia de que nunca se era professor de um filho. E de preferência, quando. No caso da Sara, até nem houve professor nenhum do mesmo departamento, uhum, quer dizer, nem do laboratório, nem do departamento, porque ela, quando de
chegou,
facto chegou, uhum, já estava, no, portanto, já tinha feito aquela.
Sim.
As
orgânicas todas.
As unidades curriculares referentes a essa parte, não é? Mas mesmo quando havia casos, e houve casos,
pois eu estava a pensar que deve ser difícil, porque farmácia é aquela profissão em que a família dá muita continuidade,
sim,
não é? Não deve ser fácil não ter pais.
Eu não sei se alguém já fez esse estudo, mas eu penso que se calhar isso é muito comum em todas. Eu conheço imensos na Faculdade de Medicina, não é? Que já vão em netos, não é? Na engenharia também, conheço casos de. Também de transmissão de pais, filhos.
O direito, não é? Também.
O direito também, não é? O direito também, exatamente, o direito também. De maneira que eu penso que isso é uma situação muito comum, não é? Mas há algum. Eu lembro-me perfeitamente ter o cuidado de não evitar mesmo ter algumas conversas sobre o curso, exatamente para que não houvesse nenhum tipo de conspurcação, sim, sim, entre o conhecimento, a amizade, a coisa que não falava, nem com colegas, nem com a Sara, não é? Por uma questão mais até de formação do que de efetividade, quer dizer,
sim,
não tinha muito a ver com isso, não é? Mas assim como lembra de vários filhos, quer dizer, como a Faculdade de Farmácia no meu tempo era muito próxima da Faculdade de Engenharia, uhum, há imensas farmacêuticas casadas com
engenheiros. Sim.
Tanto que os engenheiros, não sei porquê, vinham comer muito à cantina da Faculdade de Farmácia. Não julgo que não era pela qualidade culinária, mas por outras atrativas.
Pelas
companhias. E houve muitos casamentos. E de maneira que nós temos filhos de colegas, uhum, de curso, que casaram com engenheiros e cujos filhos também são engenheiros. Portanto, lá está, também há alguma
passagem,
alguma, há sempre alguma coisa que se transmite e que fica para trás, não é?
Sim,
penso,
sim,
que é quase inevitável, não é, haver isso, mesmo que não seja forçado, que até se evite, que seja muito importante essa influência, mas acaba por,
sim, acaba por passar, claro, quase subconscientemente.
É um,
não é?
Bocado, é um bocado.
Vocês sentem que a vossa formação foi diferente? Não sei se alguma vez tiveram conversas sobre isso. Acham que a vossa formação, o Carlos na sua altura e a Sara na altura dela, foi um bocadinho diferente? Como é que vocês veem isso?
Eu como mais velho, porque apanhei todas, isso não há qualquer dúvida, não é? E algumas vezes conversávamos, eu via que, das poucas vezes que via, às vezes ela, que havia estudar, muito mais do que interagir, uhum, sob o ponto de vista de conversa, mas ver o que estava a estudar, uhum, eram assuntos que eu não tinha estudado, por exemplo. Não é?
Certo.
Portanto, que percebia-me de que era diferente e não causava nenhum tipo de espanto, não é? Quer dizer,
sim,
acho que era
perfeito. É uma evolução, não é?
É uma evolução, é um processo. Outras, não. Quer dizer, há uma ver a parte básica, não é? Das ciências básicas, por exemplo, essa permanece, não é? Quer dizer, a matemática é matemática. O funcionamento da matéria, a química, a física, rege-se pelas mesmas regras, não é? Enfim, haver alguma regra nova que explica melhor o funcionamento das coisas, mas as anteriores não deixam de ser válidas,
certo,
não é?
Uhum.
Mas depois, nas disciplinas mais profissionalizantes, de facto houve uma evolução muito grande. E particularmente porque neste momento o farmacêutico é essencialmente clínico. Quer dizer, está muito preocupado com mais virado para o doente e muito preocupado com a doença e a forma do seu tratamento com esta ferramenta que é típica dele, que é o medicamento. Portanto, ou seja, como é que a molécula, uhum, influencia ou pode ajudar a tratar o doente, não é? Portanto, hoje há muito essa perspectiva. No meu tempo havia muito a perspectiva mais da produção, da reatividade química, da parte laboratorial, do laboratório químico, com experiências clássicas. Hoje isso é relevante, continua a ter a sua importância, não há dúvida nenhuma, mas o foco, o foco do curso está mais virado para uma componente de criar e formar um farmacêutico mais clínico,
sim,
do que propriamente um farmacêutico mais analítico, uhum, mais, se quisermos.
Sim, e nota-se um bocadinho essa abrangência até pela Sara, não é? Pelo caminho que ela trilhou, porque ela acabou por fazer a farmácia, ir para a farmácia comunitária, mas agora está mais numa parte de gestão, não é?
Sim, mas isso teve a ver com a necessidade. Com a necessidade e com a evolução natural das coisas, não é? De facto, eu entrei num negócio que era de família, uhum, mas todas as preocupações de gestão que nós temos são sempre com base na qualidade de vida das pessoas,
claro,
que influenciamos, portanto, na qualidade de vida e na saúde direita. Portanto, mais ou menos, não é? E mesmo este caminho mais clínico, mais de contacto com a pessoa, eu realmente sinto que, até na faculdade, acho que ainda bem que é um caminho que está a ser feito, mas que eu, por exemplo, não senti que houvesse de uma forma muito clara, era muito científico.
Sim.
O que é importantíssimo numa perspectiva de base, de formação base, claro que sim, nós, se não tivermos um espírito de crítico, de olhar para a informação de uma forma crítica, científica, de rigor científico, muito dificilmente conseguimos depois ter uma adequada... E nós somos profissionais de saúde e somos profissionais de saúde de primeira linha, portanto precisamos dessa base, claro que sim. Mas também precisamos de toda a outra vertente de missão enquanto profissionais de saúde e de contacto com o doente numa perspectiva mais clínica e, portanto, ainda bem que o curso está a fazer essa adaptação. Eu, por exemplo, na altura em que tirei o curso, senti que era uma lacuna da minha formação.
Dessa sim, parte. Sim. Até porque tu, por aquilo que nos contaste, tiveste alguma, não digo dificuldade, mas... Ainda pensaste em seguir outros caminhos?
Sim,
né?
Mais e é o caminho social, precisamente, né? Era o caminho que mais sempre foi a área que me disse dentro da farmácia. É aquilo que me, que me fascina, mais, que, né? Sim, que, uhum. Que motiva, sem dúvida, sim.
E portanto, mas acabaste por seguir um caminho que te deu essa abrangência, sim, né? Mas conseguindo ligar na mesma à farmácia, né? E ao negócio familiar.
Claro que
assim.
Sim.
E tu sentes que as tuas aulas, por exemplo, eram diferentes das do teu pai? Muito, não é?
Provavelmente sim. Não sei exatamente como é que eram as aulas do meu pai, mas imagino que sim. Apesar de eu ainda ter tido muitas aulas à moda antiga com aquelas... como é que aquilo se chamava? Que se punha...
os dispositivos...
Pois, mas que não é nos slides hoje em dia de um PowerPoint. Pronto, sim. Ou seja, ainda tive assim algumas coisas um bocadinho...
Os acetatos,
né? Exatamente. E eu ainda tive professores a ensinarem-nos com acetatos, porque sim. A Faculdade de Farmácia é uma faculdade que tem a ideia de ser muito clássica.
Sim.
E eu ainda tive o curso todo nas instalações antigas. Portanto, foi precisamente quando eu terminei o curso, no ano seguinte, houve a mudança de instalações e aí acho que deve ter havido um contraste brutal,
sim,
não é?
Sim.
Nós ainda tínhamos, mesmo em termos de condições físicas... A faculdade era antiga, era muito charmosa, mas era muito antiga. Nós tínhamos que ter muitas aulas teóricas na Faculdade de Direito, num anexo que havia à faculdade na altura. Portanto, ainda havia aqui algumas coisas que eu imagino que fossem semelhantes, ou pelo menos, pronto, em termos de espaço físico da faculdade propriamente dita. Claro que tem que ter havido evolução,
claro,
não é?
Sim, sim.
E lá está o digital, a forma como se passa a informação, a forma como se promove a pesquisa de informação ao aluno. Isso, claro que tem que ter havido
é
muitas diferenças.
Eu estou aqui a pensar, afinal, quem frequentou a Nova... A faculdade nova foi o pai.
Sem dúvida, sim, o meu pai é que nunca saiu de lá.
No fundo andaram os dois na antiga e depois quem foi para a nova foi o pai, já não foi a filha. E aí sentiu esta evolução, esta diferença,
claro,
que a Sara fala.
Os espaços ajudam, a arquitetura condiciona a nossa vida a todos os níveis, não é? E no ensino e na vida universitária, para além do ensino, essa é uma verdade absoluta que nós conseguimos ver muito bem naqueles edifícios em que vivemos, uhum. Que de facto têm muitas virtudes. O maior é o espaço, também tem muitos defeitos, que é a dificuldade de convivência. Portanto, só que isso reflete-se de uma forma muito negativa, que é, digamos que é a crítica maior que eu tenho ao sistema.
Mas é engraçado que não é a primeira pessoa a dizer isso, que as faculdades novas... deixaram de ter aquela convivência, deixaram de ter um espaço de convivência,
é verdade,
tão apelativo como as outras.
A obrigatoriedade do encontro, não é? E hoje não, isso não existe, não é? Hoje não existe, infelizmente, e isso eu acho que até se reflete muito, muito negativamente em muitíssimos aspectos e até no aspecto científico, penso eu, que não é certo. Não é?
Uhum.
Mas pelo menos no aspecto humano, não tenho qualquer dúvida que é mau. Depois também lá está a chegada de ferramentas tecnológicas que mudaram o tipo de ensino. Não significa que seja melhor ou pior, sei. Quer dizer, para mim eu tenho essas coisas um pouco como isso mesmo, são ferramentas, porque um mau professor antigamente era um mau professor agora, um bom professor antigamente seria bom professor agora. Não é por ter ferramentas que se transforma um professor. Um professor é um professor por vocação, é um professor porque gosta e vive e faz o esforço, porque dá trabalho. Dá trabalho de ser professor, mas se ele gostar de ser professor e aprender a gostar de ser professor, é um bom professor, tenha ferramentas que tiver, não é? Pode até só ter um quadro ou ter uma folha de papel, não é? Eu não acredito muito que a tecnologia transforme a qualidade,
sim,
do professor, não é?
Dá-lhe outras ferramentas, não é? ajudam, se calhar.
Fica mais agradável, pode a estética ser diferente e permite também ter outro tipo de intervenções que uma folha de papel não dá.
Sim.
Não é? Portanto, sim, mas tem que haver um substrato por trás de capacidade, de conhecimento, de gosto em saber transmitir, de criar empatia com o estudante, de conseguir sintonizar numa só onda, num só comprimento de onda, o aluno e o professor. Tem que haver ali não duas entidades, mas uma só, que estão sintonizadas, não é? E então isso é uma boa aula, independentemente da ferramenta.
Certo.
Independentemente da ferramenta.
O que é que as vossas gerações deixaram para as gerações seguintes? Não sei se começa o Carlos ou a Sara. Começa o Carlos.
Acho que é melhor.
Não, é difícil. Aquilo que nós deixamos, vamos ver, não é? Porque só para o futuro é que se vê. Com base na experiência do passado, eu acho que... seguramente que a experiência, não é? Quer dizer, a experiência é algo que só se adquire vivendo. E só se adquire com o tempo. E é a única coisa que se tem em ter vivido. Portanto, é a experiência, não é? Muitas vezes não é compreensível, o choque de gerações existiu e existirá sempre, mas há sempre alguma coisa que fica, não é? E o tempo também encarrega-se em fazer valorizar exatamente esses aspectos, não é? Eu tive professores fabulosos que hoje, se fossem vivos, seriam na mesma fabulosos e que me marcaram profundamente. Eu creio que não há nenhum estudante que não tenha, que não fique marcado pelos professores que teve. Desde a escola primária há sempre uns que marcam mais, outros que marcam menos, e é o conjunto de todas estas aprendizagens, umas colossais pela positiva, outras menos positivas, que são úteis para o caminhar do futuro. Tudo é bom, tudo é importante. A parte positiva, a parte menos positiva, e eu penso que isso sempre aconteceu, vai continuar a acontecer. Esta questão do afastamento dos estudantes da universidade, forçada pelo Covid, e que a Universidade de Porto teve imensa dificuldade, mas felizmente soube reagir com muita força, e nesse aspecto, de facto, a equipa reitoral foi excelente, exemplaríssima. De tentar reagir a esta realidade, mas deixou marcas. Há muitos estudantes que se habituaram a ser receptores.
Sim.
Que estavam em casa e recebiam qualquer coisa, não é? E se isso era muito bom numa altura em que não era possível haver um contacto vivo e direto, hoje é mau. Quer dizer, acho que urge intensificar o convívio, intensificar a relação, intensificar o contacto humano com as pessoas, tornar-se a encontrar aquilo que eu dizia de princípio quando que me fez ficar na faculdade, não é? Que foi amigos para a vida, não é? E criar esses amigos novamente implica convívio. Convívio com inteligência, convívio com conversa, convívio com vivência, e que acho que isso é o fundamental, não é? De resto, as pessoas de hoje, a história, o homem é um segundo no tempo do universo, de maneira que...
Tempo geológico, não é?
É verdade, não é? Os homens de hoje são iguais aos de ontem, a minha geração, eu quando tinha a idade da minha filha era como ela. É, portanto, e agora, e quando tinha a idade das minhas netas também sou como era, como eles. Portanto, isso vai manter-se. As pessoas não são piores agora do que eram. Não são seres humanos exatamente com as mesmas características que tinham, não é? Podem ter comportamentos diferentes condicionados por ambiências diferentes, não é?
Claro.
E aí eu penso que a experiência daquilo que se conhece deve ser transmitida para melhorar, não é? Claro que sim.
Sara, o que a tua geração deixou para as gerações seguintes? O que é que achas que pode ter deixado?
Eu acho que a minha geração ainda não deixou muita coisa, não é? Porque a minha geração ainda está agora numa fase já com um bocadinho mais de maturidade, a começar a conseguir ter algum impacto mais real. Até agora, a vida é sempre uma aprendizagem, mas até agora foi quase só aprender, não é? Só agora é que sinto que a minha geração é capaz de fazer alguma coisa um bocadinho diferente, e com impacto e com legado, não é? Portanto, eu não me sinto propriamente com propriedade para dizer que deixei algum tipo de legado, muito menos na faculdade, até porque em termos académicos nunca fui uma pessoa super ativa para poder dizer isso. Eu espero que, no que diz respeito à farmácia, que foi o mundo em que eu sempre circulei, que tenhamos tido enquanto geração a capacidade de, pelo menos em algumas pessoas, e realmente aqui a pandemia vem mudar um bocadinho a forma de ver o mundo e a forma de ver o papel, no caso até do farmacêutico, e aquilo que é exigível, aquilo que não é. Pronto, portanto, acho que houve aqui alguns contratempos, mas a vontade de fazer coisas diferentes, de acreditar que podemos ter um papel real na vida das pessoas, é muito aquilo que eu defendo, é muito aquilo que eu acredito, e espero que pelo menos consiga vir a deixar esse legado neste momento. Acho que não posso dizer assim com propriedade que tenha deixado legado a alguém, honestamente.
Ainda vais deixar, ainda
espero
vais
que
deixar.
Sim.
Nós, como mais velhos, eu isso também posso testemunhar que, pronto, não fica muito bem a gente falar bem dos filhos, mas mesmo para além dos filhos, eu vejo que a geração nova traz ideias, traz criatividade, traz inovação, de que muito maior do que aquela que trazia a nossa geração. Portanto, significa que a gente também não trabalhou mal todos.
Sim, é verdade.
De facto, noto acompanho depois muito de perto, claro que as pessoas são mais próximas, neste caso as minhas filhas, e vejo o enorme mais-valia que a Sara trouxe para o funcionamento em termos profissionais da vida profissional, da mãe, dela, e quer ideias, quer implementação de novas modalidades, e muito positivas, e com claramente melhor do que era anteriormente. Portanto, eu acho que nesta idade, quando se tem 30 e poucos anos, ainda não se percebeu o que é que se deixou, mas já se está a deixar.
Já se está a deixar, exatamente. O pai aqui a afirmar que a Sara já está a deixar alguma coisa.
Exatamente. É justo.
É justo. Carlos, Sara, que mensagem é que gostariam de transmitir aos colegas diplomados em farmácia e a toda a comunidade académica do Porto? Uma mensagem para deixar a quem se está a formar ou a terminar o curso agora?
Uma que eu insisto muito: não tenham medo, saibam pensar, não tenham medo de pensar, e que nada se consegue se não for com sacrifício, que é preciso aprender a gostar para o sacrifício ser menor, mas que nada é oferecido e é tudo conquistado, e aquilo que é conquistado dá muito mais prazer do que aquilo que é oferecido.
Sara,
repito-me um bocado a dizer que para a comunidade da Universidade do Porto acho que não tenho propriedade para mandar uma grande mensagem. Para os farmacêuticos que se estão a formar ou os que se formaram entretanto, e para a comunidade académica também, acho que numa perspectiva muito prática, da vida prática, do que é um farmacêutico comunitário, é fundamental que as faculdades, e nomeadamente as faculdades de farmácia aqui da Universidade do Porto, reforcem cada vez mais o seu papel em desenvolver jovens farmacêuticos com capacidade para pensar e com paixão, porque acho que se está a perder um bocadinho a paixão por aquilo que é a profissão, e é muito importante, e acho que aqui a faculdade pode ter um papel muito grande de chamar até a comunidade de farmacêuticos que trabalha nas farmácias, porque de facto a grande maioria dos farmacêuticos vão ser farmacêuticos comunitários, e é importante que venham com paixão e com vontade realmente de fazer cumprir a profissão. Acho que a Faculdade de Farmácia do Porto precisa de pensar um bocadinho nisto.
Muito bem, muito obrigada, Carlos. Obrigada, Sara.
Obrigada.
Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.